Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 111ª sessão ordinária. Pedimos a todos que de pé fizemos um minuto de silêncio em homenagem ao ex-prefeito Flávio Pavese. Passamos à apreciação das atas 40 e 41/2019. Se alguém quer discutir sobre as atas 40 e 41/2019, está aberto o espaço. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação as atas 40 e 41/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Atas números 40 e 41/2019, aprovado por unanimidade de voto. Estou aberto o espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Se algum vereador queira.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência expedida, protocolada sobre o número 90/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre o número 90/2019. Assunto: recursos para a rede d'água. Senhor secretário, o município de Agudo, preocupado com o bem-estar de seus pequenos produtores rurais, pelo presente vem pleitear junto a vossa excelência a destinação de recursos financeiros no valor de 350 mil, objetivando a ampliação de infraestrutura em suas propriedades, mais especificamente com a extensão das redes de água potável. Há tempos foi viabilizada a perfuração de poços pelo governo do estado em algumas localidades do município. Contudo, não foi possível a construção da rede de abastecimento em todos esses postos. Assim sendo, gostaríamos de contar com apoio para juntos formarmos uma parceria que beneficiará muitos de nossos agudenses, tornando nosso torrão amigo cada vez mais um lugar atrativo para se viver, dotando as propriedades rurais de melhorias, evitando o êxodo rural. Na certeza de vossa atenção ao pleito, permitindo que este projeto deixa de ser um sonho para tornar-se realidade. Enviamos afetuosas saudações ao Beri Cleotas Cardoso, presidente, ao excelentíssimo senhor José Luiz Stedile, secretário de Estado de Obras e Habitação.
Estou aberto em espaço às correspondências expedidas. Passamos ao espaço das correspondências recebidas. Se algum vereador queira que alguma correspondência seja lida, escreva junto à mesa.
Vereador Sandro. Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 208 e 211.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesa.
Correspondência protocolada sobre número 208 de 2019. Assunto: pedido de encaminhamento de verba para construção de sede própria. Venho muito respeitosamente, através deste, cumprimentar Vossas Excelências e ao cumprimentá-los, expressar o nosso reconhecimento a esta nobre Casa Legislativa pelo trabalho para com o povo agudense. Neste sentido, a Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, preocupada com a agilidade na prestação dos serviços, vem até a Casa pedir apoio político de todos os vereadores para que esta associação consiga, através de emenda parlamentar, efetivar o projeto de construção de sua sede própria, em terreno disponibilizado pelo município. A construção, ora utilizada pela corporação, são do município, e devido à grande quantidade de caminhões e outros veículos e demais equipamentos adquiridos, está com pouco espaço físico. Sendo assim, tudo isso seria resolvido com a construção de uma nova sede, com amplo espaço. Neste novo local, abrigaria todos os caminhões, veículos e equipamentos, trazendo maior agilidade no atendimento das ocorrências. Assim sendo, nobres, gostaríamos de contar com Vossas Excelências para juntos formarmos uma parceria que beneficiará a comunidade agudense, tornando nosso torrão amigo cada vez mais um lugar atrativo para se viver. Agudo, 17 de setembro de 2019. Desde já, grato pela atenção. Um fraterno abraço. Emílio Dalmaia, presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo. Correspondência protocolada sobre número 211 de 2019. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, vimos por meio deste convidá-lo para participar da abertura da 27ª Olimpíada Estudantil, a realizar-se no dia 27 de setembro do corrente ano, às 8 horas e 30 minutos, no Parque da Comunidade Evangélica de Agudo. Certos de sua presença, era o que tínhamos para o momento. Agudo, 17 de setembro de 2019. Rosemary Martini West, dirigente da equipe da Secretaria de Educação e Desporto.
Continua aberto o espaço, leitura das correspondências recebidas. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 40 de 2019 declara como expansão urbana a área de terras que especifica e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que segundo a Constituição Federal, em seu artigo 182 e parágrafo 1º, a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Considerando que para o parcelamento do solo urbano em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, demanda plano diretor ou aprovação em lei municipal, consoante o artigo 3º da Lei Federal número 6.766 de 1979. Resolve submeter a Vossas Excelências o presente projeto de lei que declara de expansão urbana e circunscrição territorial descrita no artigo 1º. Diante da importância da matéria, espera-se que os nobres vereadores aprovem o presente projeto, porque é do mais alto interesse da comunidade. Valério Vila Trebim, prefeito. Projeto de Lei número 41 de 2019. Autoriza a contratação de assistente social para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação temporária de assistente social para atuar junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS. A contratação em pauta visa suprir a lacuna existente, decorrente do cumprimento de ordem judicial de ação civil pública de improbidade administrativa, processo número 154/1-17-00-00-57-6-8, tramitando na vara judicial da comarca de Agudo, que vinha sendo preenchida por profissional contratada, com previsão de término do contrato emergencial em 8 de outubro de 2019, fazendo-se necessária nova autorização legislativa para que haja a continuidade dos projetos implantados. O contratado será recrutado em processo seletivo simplificado para a formação de banca. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 012 de 2019, decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vila Trebim, prefeito. Seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. E passo a palavra à vereadora Rosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Cumprimentar também quem está conosco, nos ouvindo aqui no plenário, no auditório. Cumprimentar os ouvintes da rádio e os que nos ouvem via internet. A todos nosso cumprimento. E eu gostaria de, neste espaço, aproveitar esta oportunidade tão importante para abordar um assunto que acompanhei numa entrevista do senhor Luiz Tem, que também foi consagrado e premiado por esta casa como agudense brilhante neste ano de 2019. Ele concedeu uma entrevista no sábado, na Rádio Alternativa, e fez algumas colocações muito interessantes sobre programas que ele desenvolveu junto à comunidade que ele adotou por esses anos em Santa Catarina, enfim, sempre ligados ao cooperativismo, e também citou que esteve em mais de 90 países participando de seminários e palestrando sobre cooperativismo, e também onde existia alguma forma de cooperativismo, ele se fazia as visitações para obter informações. E nós, então, podemos perceber assim que ele tem realmente uma grande bagagem, e ele se colocou à disposição da comunidade para vir a Agudo, ajudar de alguma forma. Ele hoje já se encontra aposentado, então ele deixou bem claro que ele também quer, por sua terra, fazer alguma coisa, algo de que possa ajudar no desenvolvimento da nossa comunidade. E, para surpresa, mas eu fiquei impressionada com a visão que ele nos repassou de como ele via a região, de como ele via Agudo e a região. Ele disse bem nessas palavras, de certa forma deprimida. E pelas estatísticas que ele pôde colher junto à Secretaria da Fazenda do Estado, ele percebeu que não houve um desenvolvimento bom nos últimos 10 anos. Ele fez essa pesquisa e relatou, então, que a nossa região estaria com um crescimento bem básico, né, que nós não estaríamos crescendo como deveríamos crescer para acompanhar as regiões que se encontram em maior desenvolvimento. Então, quando a gente coloca a questão do planejamento estratégico, a gente não está querendo desfazer ninguém, nem desfazer o governo, de forma alguma. A gente apenas quer ajudar de uma forma que se pense nas questões do município de forma mais a médio e longo prazo. Porque para que o desenvolvimento aconteça daqui a 10 anos, é necessário que hoje a gente pense nele, que hoje a gente procure trabalhar nesse sentido. Então, esta seria a minha colocação neste momento, que nós estamos aqui ocupando um cargo como vereadores. Esta é a minha última sessão, mas eu ainda, neste momento, me sinto com responsabilidade de dizer para a comunidade que nós todos devíamos procurar pensar e trabalhar as questões do município para médio e longo prazo. Pensar no futuro de Agudo. Então, essa seria a colocação agora. Obrigada.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Quero saudar o presidente dessa casa, o Cardozinho, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidor da casa, as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também os que acompanham pela imprensa. Inicialmente, comentar que, falando com o secretário da Agricultura, o Alexandre, onde no Rincão Despraiado tem alguns agricultores que necessitam o trabalho da draga, e me diz ele que esse trabalho será feito nos próximos dias. E atualmente temos máquinas trabalhando na linha das Pedras, linha dos Pomeranos e outra em Porto Alves. Na Secretaria de Obras, a intenção essa semana de fazer o patrulhamento no Cerro Seco, linha das Pedras e também na linha Teutônia Sul. Semana anterior tivemos o patrulhamento no Rincão Despraiado, também na Volta da Lagoa e em outros lugares. Sequência do cascalhamento na linha Coronel Moreira César. Já disse em outra oportunidade, faz dias que a Secretaria de Obras vem trabalhando naquela região, mas a gente deve entender que quando chove, né, muitas vezes as máquinas são destinadas a outros lugares que também têm uma necessidade de recuperação, e por lá ser um local que as caçambas grandes, as trucadas, não é muito recomendado de fazer o trabalho lá, e também sempre aproveitam para trazer cascalho para mais próximo ao município. Esse trabalho está se estendendo. Também a colocação de tubos na Avenida Borges de Medeiros, próximo ao mercado Moro Agudo, com a intenção de fazê-lo essa semana. Seria essa a participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, a quem nos acompanha na galeria. Eu queria, já que o vereador Sandro falou da máquina estar no Porto Alves, queria que o secretário deixasse ela por lá por um bom tempo, retro, que anda trabalhando por lá, porque ontem eu fui, o senhor Sérgio Fid, Ney Bortolotto e alguns outros produtores querem serviço de hora máquina. Gostaria que o Alexandre tivesse essa paciência e deixasse por lá para completar alguns serviços lá bem no fundo do Porto Alves. Como primeira viagem de vereador, a convite do presidente, fomos a Porto Alegre para cumprir uma agenda, dentro que eu achei que foi proveitoso na Secretaria de Obras. Nós tivemos uma a término de uma rede de água no Cerro da Igreja, também no Porto Alves, que está por ser concluída, e também a regulação fundiária, que eu até nem sabia que tinha mais de 20 lotes para serem ainda legalizados e feitos dentro do município, que isso com certeza teremos novidades nesse assunto daqui a uns dias. Também fizemos um pedido em nome da Câmara e pessoal de cada um para uma sede própria dos bombeiros voluntários, onde eu fiz também o pedido através do deputado Adolfo Brito para toda a bancada federal, para que esses bombeiros voluntários nos continuem ajudando por muito tempo aí ainda, e com todo o conforto que eles merecem serem tratados, porque nos tratam muito bem. Também fomos ao IGAN e à Secretaria de Transportes. E como sobrou um tempo, e eu sou conselheiro do IRGA há muitos anos e produtor rural, em 97 nós tivemos uma enchente e eu entrei em contato com o escritório da Ana Lídia Rocha Menezes, que nos representa junto à CE. Muitos produtores que escutam amanhã dentro do programa que será retransmitido, eu gostaria que procurassem quem tem pais falecidos, que entrou com esse processo. O processo está ganho, mas as pessoas que são herdeiras precisam regularizar sua situação para terem direito quando for feito o pagamento efetuado pela CE. Nós precisamos, né, nós temos dois ou três produtores, ela ficou de me passar o nome essa semana, para procurar e regularizar a situação, porque está trancando muitas pessoas e tem vários processos que vão ser ressarcidos da enchente de 97. De repente, muitos que estão me escutando nem eram ainda nascidos, fazem lá seus 22 anos aí que a gente entrou com essa ação contra a CE. E agora com a venda dela, que o governador Eduardo Leite está pleiteando, esse valor já terá que ficar judicialmente retido. Então, quanto antes nós entrarmos com a documentação para regularizarmos a situação de cada um, para um não ficar dependendo, vários não ficar dependendo de um, né, eu gostaria de deixar esse pedido para que procurassem a mim ou também o seu Lauro no sindicato. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schuffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria, aos que acompanham através das redes sociais, através da imprensa, rádio alternativa, rádio agudo, a nossa cordial saudação. Dizer que quando a gente faz um minuto de silêncio, e que nem a gente fez hoje, em homenagem ao falecimento do nosso ex-vice-prefeito Flávio Pavese, muitas vezes passa um filme na cabeça pelo que as pessoas representaram na trajetória, neste caso política, e pelo que eles fizeram para o município. O Flávio Pavese foi prefeito, vice-prefeito do município de Agudo de 97 a 2000, mas muito mais do que isso, ele foi uma pessoa que teve uma coragem ímpar dentro do meio político, em relação a muitas pessoas que muitas vezes estão na política. E isso representa em relação ao que ele fez, principalmente em, se não me engano, foi em 1992, quando teve a coragem de ele e o Paulo Unfa enfrentar os dois Aris na época, o Ari Alves Anunciação e o Ari Egre. Então, durante a vida pública dele, ele mostrou uma postura de muita coragem, foi secretário de obras, inclusive, no governo do Lauro Retes, militante do MDB, militante do PSDB. E rendo graças a ele, sou político hoje por influência dele, da Naide, Frase e também do Raço Brone, quando num sábado à tarde me convidaram para participar da política. Mas o Flávio foi a pessoa que bancou a minha entrada no governo do seu Lauro em 1997. Então, a partir de março de 1997, com o esforço do Flávio junto ao governo, sendo vice-prefeito, eu comecei a participar efetivamente da política aqui no município de Agudo, trabalhando de 97 até 1999 no recurso humano da prefeitura. Inclusive, anos após, com o último governo do seu Lauro, em 2004, ele bancou aqui no município de Agudo o PL. Inclusive, naquela época também, pela coragem dele, influenciando o Rui Milbrad, e influenciando o Aldo Hoppe, nós lançamos a candidatura dos dois, o Rui candidato a prefeito, o Aldo a vice, e transformou mais uma pessoa aqui da comunidade, o Rui, em político. Então, acredito que o Flávio teve na sua vida pública uma importância muito grande. E o Flávio era um estrategista em termos de trabalho. Talvez no município de Agudo ele foi um secretário de obras ímpar. O Flávio vinha com aquelas calças dele arremangadas até o joelho e se sabia que a pessoa tinha que trabalhar. Inclusive, eu sempre citava que tinha dois secretários de obras aqui no município de Agudo que eram diferenciados, Flávio Pavese e Gilberto Schiffelbein. Você chegava às 7h30 no galpão da Secretaria de Obras, você não via mais um funcionário no galpão. Todo mundo estava decidido onde é que ia trabalhar e o que iria fazer. Então, isso são muitas vezes... Esta coragem, essa determinação que alguns homens públicos têm, eles são diferenciados. E o Flávio Pavese, hoje em memória, foi para nós, partidário, como homem público aqui do município de Agudo, uma pessoa diferenciada. Então, rendo as homenagens póstumas àquele que me lançou na vida pública, àquele que lançou outras pessoas, e que Deus tenha a essa pessoa que por nós, por mim, foi muito querida. Dizer que recebemos e estamos recebendo quase toda semana em função dos poucos médicos que tem no posto da sede e não diferente nos outros postos de saúde, reclamações em termos de fichas. Eu não sei quantos médicos trabalham no turno da tarde, mas vou colocar como a pessoa me colocou hoje, que tem 3 médicos no turno da tarde e hoje de manhã foram distribuídos para a tarde só 12 fichas. Se eu tiver errado, a colega vereadora Isabela até pode me corrigir, mas a gente tem essa dificuldade. Inclusive aqui, semana anterior, foi feito uma alteração na legislação do município para que os médicos inicialmente ganhem mais do que estão recebendo hoje, e essa é uma dificuldade do município de contratar profissionais médicos em função do salário. E talvez, inclusive, com esse aumento que houve, a dificuldade vai continuar. Vai depender muito da habilidade do município de Agudo de trazer profissionais médicos. O hospital, pelo que a gente está sentindo, a Rosa e seu marido é o presidente do Conselho Gestor, estão conseguindo, então que sirva, inclusive, de exemplo. Dizer que nós temos, só para concluir, senhor presidente, dizer que nós temos uma reclamação do Paraíso da Criança, em relação da creche, em relação ao pessoal que trabalha com o CIE. Existe uma pressão psicológica em cima dos atestados médicos daqueles funcionários contratados pelo CIE e que se encontram doentes, meio tipo não querendo aceitar o atestado médico. Não é quem é gestor ali que define quem está doente e quem não está. Então, assim, a gente pede encarecidamente que a Secretaria da Educação reveja a atuação de quem está recebendo atestado médico na creche, porque isso pode dar problema. Então, tem funcionários que estão se sentindo constrangidos com a situação.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontão.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, das pessoas que nos acompanham via internet, e hoje, especialmente já na sessão anterior, na transmissão via live, via Facebook, da BN Telecom, que está aqui conosco, transmitindo ao vivo a todas as pessoas que querem utilizar dessa página e assistirem à sessão ao vivo, o que se debate, o que se traça aqui junto à Câmara Municipal de Vereadores. Também gostaria de deixar registrado o meu reconhecimento ao senhor Flávio Pavese, que partiu aqui de junto a nós, por tudo que ele fez na sua vida pública. Principalmente era vice-prefeito, secretário, vereador, e acreditamos e somos testemunhas do trabalho que fez junto ao nosso município de Agudo. Também é o meu padrinho político. Quando ingressei na política, fui convidado pelo senhor Flávio Pavese, e naquele tempo, onde aprendi muito com a forma de trabalho, a forma de ação que o Flávio tinha junto ao nosso município e junto ao poder público. E só tenho que agradecer a ele por alguns ensinamentos, dizer de que sou testemunha de um belo trabalho que fez como secretário de obras, por um pouco período que teve, mas trabalhou intensamente na localidade do Complexo da Serra. E como eu era morador daquela região, a gente viu todo o trabalho desempenhado pelo senhor Flávio Pavese. Então, para nós, que foi meu padrinho na política, eu só tenho que deixar o reconhecimento à família pelo nome do Flávio Pavese, que hoje não está mais junto a nós, mas pelo tudo que fez aqui no município de Agudo, como administrador público e conduzindo o nosso município para esse belo município que hoje nós temos. Também gostaria de colocar sobre uns trabalhos da Secretaria de Obras, onde na sessão anterior o vereador Sandro Gols comentou sobre um trabalho de recuperação na linha dos Pomeranos, junto ao fundo da linha dos Pomeranos, onde mora a família Lisner, lá, que tinha uma estrada com dificuldade. A administração trabalhou, acredito eu, que pelo que o secretário me falou, 2 ou 3 dias em cascalhamento e na recuperação daquela estrada que vai à família Lisner. Então, era uma estrada com dificuldade e hoje foi cascalhado e está praticamente terminado o trabalho naquela localidade. Vamos voltar a Coronel Moreira César, concluiu o trabalho também da Coronel Moreira César, que está em término de conclusão. E então, só agradecer à Secretaria de Obras pelos trabalhos prestados naquela região. Também, escutando o ofício que veio dos bombeiros voluntários de Agudo, eu na sessão anterior já mencionei sobre o trabalho dos bombeiros aqui no nosso município. Nós, representando o nosso povo, representando a nossa comunidade, nós só temos que agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa corporação dos bombeiros voluntários, pelo trabalho que fazem voluntariamente, de maneira e não tendo horário, não tendo horas, prestando serviço à nossa comunidade. O ofício veio para pedido de uma sede própria dos bombeiros voluntários e nós aqui temos que abraçar essa causa e ir na busca de uma emenda parlamentar, na busca de recursos para que esses bombeiros tenham realmente a sede própria, porque fazem um excelente trabalho e nós devemos se orgulhar pelo trabalho que os bombeiros fazem aqui no município de Agudo. Então, vamos lutar. Eu tenho certeza de que talvez de uma maneira ou outra existe essa emenda parlamentar que possa ser destinada aos bombeiros voluntários. Vamos ir à frente, ir à busca. Se existe, vamos atrás. Se não existe, vamos ver uma maneira para contemplar os nossos bombeiros voluntários do município de Agudo. Muito, no momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, e também todas as pessoas que estão em seus lares neste momento. No dia 18 de setembro, tivemos a audiência pública, na qual eu participei, onde foi demonstrado sobre as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, e relatórios de monitoramento da gestão em saúde, também referente ao segundo quadrimestre de 2019. Os valores que foram apresentados demonstram a evolução dos balanços consolidados do município até agosto de 2019. Também na audiência pública foram apresentados os números da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2020. A Câmara Municipal de Vereadores em 1 milhão e 800 mil, o prévio agudo em 15 milhões, o orçamento do Executivo ficaria em 56 milhões e 200 mil, totalizando 73 milhões nas três esferas, Câmara, prévio agudo e orçamento do Executivo. Outro assunto que gostaria de comentar e ressaltar é sua importância, o convite à participação da comunidade nas atividades do Setembro Amarelo. A Secretaria Municipal de Saúde e a Emater estão realizando uma conscientização de valorização da saúde, da vida e prevenção ao suicídio. No dia 24 será realizada essa atividade na Sociedade Marechal Deodoro, na linha nova, às 19h30. E no dia 25, na Comunidade Perpétuo Socorro, na Nova Boêmia, às 13h30. É importante que a comunidade participe dessas atividades. Referente ao atendimento médico, conforme o vereador Carlitos tenha comentado, não tenho conhecimento deste fato, posso averiguar, pois tenho que esclarecer que tenho o meu trabalho, que é na vigilância do município, já realizando esse trabalho desde 2017, mas sobre esse fato referido, posso, das consultas, eu posso averiguar. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Carlosinho, os demais colegas aqui presentes. Também cumprimento a imprensa escrita e falada e as pessoas que nos visitam hoje na galeria. Quero comentar sobre a nossa ida a Porto Alegre na última quarta-feira. Onde é que a gente fez algumas demandas que foi passado pelo vereador presidente Carlosinho, vereador Auro Quirinos e o vereador Aliceu Klein. Visitamos a Secretaria de Obras do Estado, onde é que tivemos audiência com o secretário José Stedlin, onde foi várias demandas apresentamos. Pedido da rede d'água do Cerro da Igreja, no valor de 350 mil, onde é que foi protocolado com o secretário. Também foi feito pedido de informações sobre a regulamentação de áreas clandestinas dentro do município, onde o município ficou de indicar dois funcionários para receberem as informações necessárias para dar agilidade nessa tramitação. E na última demanda está nessa secretaria foi o pedido de duas caçambas para ajudar no transporte de cascalho para cascalhar a estrada da Agudo, a Picado Rio, e da linha Crema até o posto da Nova Boêmia. E na parte da tarde, visitamos os deputados, onde protocolamos ofício sobre a demanda da Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, que estão lutando para terem sua sede própria, com espaço maior, onde vários deputados demonstraram interesse de auxiliar nessa vinda deste recurso, sejam com eles emendas parlamentares fracionadas, e seja cada deputado ajudar com 70 mil, 10 deputados fechariam o valor de 70 mil, que é o valor da obra total. Também quero comentar os trabalhos da Secretaria de Obras, realizados na semana passada, onde é que eu falei com o Clairo hoje, secretário Clairo. A parte da equipe de patrulhamento foi realizado Nova Boêmia, Cerro dos Camargo, Cerro dos Belli, Canto Católico, a Volta da Lagoa e Rincão do Pinhal. Também o Itamar já comentou sobre o cascalhamento no Ninho dos Pomeranos, no Canto dos Lisna. A demora às vezes é muitos dias, que a cascaleira licenciada é longe. Para quem conhece a Cascaleira do Pastor, até o Canto dos Lisna é um bom trecho. Então, tanto pouco caminhão, o trabalho demora vários dias para acontecer. E o trabalho de cascalhamento é essencial, porque às vezes nos lugares não adianta só patrulhar. Também continua a equipe de alargamento de estrada na linha Coronel do Morro César, onde é que outro lugar que trabalho fazia anos que estava pedido naquela localidade, agora está sendo feito um trabalho diferenciado. Então, trabalho desse nível demora dias, às vezes até meses, conforme o tempo e o lugar que as estradas necessitam reparos. A equipe do Volney também está realizando um belo trabalho com a Bobiquete aqui na limpeza de ruas aqui na cidade. E também a equipe de reconstrução de calçamento também continua na Avenida Concórdia. Se essa é a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudades, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, munícipes que estão aqui nos acompanhando na galeria e da mesma forma que nos acompanham aos meios, através dos meios de comunicação em seus lares. Senhor presidente, estive hoje falando com com o chefe da Emater, o Diego Castro, como também na Secretaria da Agricultura, hoje de tarde, e a importância dos programas municipais dentro do nosso município. Sabemos hoje que são programas que já estão bem sucedidos, e como também novos programas que certamente virão ainda este ano, que é o programa da agricultura colonial, que está em fase final de detalhamento do projeto, e provavelmente no mês de outubro, no mais tardar começo de novembro, esse projeto virá aqui para essa casa para ser analisado por todos nós e rever a importância para a nossa comunidade. Esses programas que o município tem hoje são alternativas de renda que o município está preocupado, que nossos produtores, principalmente os jovens, tentar manter os jovens na propriedade rural. O programa do Frutas em Agudo vierem as mudas de frutas hoje. São quase 2 mil mudas, em torno de 27, 28 produtores beneficiados este ano, somando um valor aproximado de R$27 mil o custo das mudas. Então é um programa que é injetado um bom dinheiro público, dinheiro de todos os munícipes, e é um programa que tem uma responsabilidade da Secretaria da Agricultura, juntamente com a Emater, para que esse programa seja muito bem sucedido. E é um programa que está num bom andamento e que a preocupação sim deve se voltar tanto da Secretaria, tanto da Emater, sim, para principalmente a comercialização dessas frutas, porque os primeiros já estão começando a colher. Mas um programa muito importante. Sabemos também o ProLeite, que é um programa hoje que certamente na nossa região ele é muito sendo visto com muitos bons olhos, um programa que começou com um pouquinho mais de 100 mil litros por ano. Hoje, provavelmente, 2019, ele vai passar os 2 milhões e meio de litros de leite. Isso é a importância do programa, do trabalho que se faz, que essas parcerias fazem juntamente com as parcerias também de empresas. Isso é muito importante, principalmente também a Cozuel, que hoje todo o leite de Agudo é entregado à Cozuel, e tem uma importante reunião também esta semana ainda em Sobradinho sobre os produtores de leite para se adequar à nova normativa da qualidade do leite. Sabemos que normativas do leite entram em vigor quase de dois, três meses, novas normativas, e muitas vezes nossos produtores têm alguma dificuldade nisso, mas graças a Deus, Agudo hoje tem um leite de muito boa qualidade. É um reconhecimento principalmente da Cozuel também pelo leite de qualidade que a Agudo produz. Programa também de proteção de fontes, que muitas vezes a Isabel já comentou, esse trabalho aqui, mesmo quando eu era secretário, sempre trabalho forte que a gente vinha fazendo, e esse ano não é diferente com o secretário Alexandre. Foram nos últimos 2 meses executadas mais 10 fontes, mais 5 já estão sendo verificadas para serem protegidas, e isso é importante para todos, e principalmente para a comunidade lá do interior, para ter uma água de qualidade protegida dessa fonte. Muitas vezes se sabe que tem uma água na propriedade, mas ela não tem a proteção adequada, e muitas vezes essa água faz mal, principalmente à saúde dos que consomem. Mas essa proteção de fontes drenadas, está aqui o servidor da casa também, o Prade, que anos atrás fez muitas fontes, um trabalho realmente muito bom, um trabalho que muitas vezes em custos financeiros é muito barato para o produtor rural e para o município, mas lá na frente realmente a qualidade da água compensa e mesmo traz muita saúde, porque a água é saúde, principalmente para as propriedades rurais dentro de suas famílias. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passamos à tribuna livre, no qual hoje estava escrito o senhor Diogo Henrique Cardoso, que iria falar sobre o assunto novas tecnologias, pois o mesmo não compareceu. Acho que nós temos que rever, nós vereadores, esse espaço assim para as pessoas que não escrevem e não venham falar depois, que com certeza tirou o espaço de uma outra pessoa que poderia estar aqui hoje, ou quem sabe também até de uma entidade. Então, repetindo, o senhor Diogo Cardoso não compareceu. Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Itamar Pontel e Carlito Schuchelbein. Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Senhor presidente, eu não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schuchelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, como é a nossa última sessão, então vamos ocupar esse
espaço nobre, que de antemão já agradeço aos vereadores titulares, o Mauro, o Rui e o Gelson, que deram espaço a nós três suplentes, o Auro, a Rosa e o vereador Carlito. E a gente teve a oportunidade, eu principalmente, nesses quase 3 meses que estou na Câmara de Vereadores desde julho, de trazer um pouco das ideias que a gente tem, de discutir alguns assuntos com os colegas vereadores, sempre respeitando a ideia, o conhecimento que cada um tem e divergindo daquilo que a gente acredita que seja o mais correto. Eu gostaria só de voltar um assunto que eu falei no pequeno expediente a respeito dos atestados médicos que são entregues na creche Paraíso da Criança. Eu acho, além de ilegal, é constrangedor que não está se aceitando o atestado médico do pessoal do CIE. Assim, desta maneira foi colocado para mim. Então é meio temerário alguém que é gestor fazer esse tipo de coisa, não respeitando muitas vezes quando a pessoa está doente, quer deixar o atestado médico, ou até de forma contrária. Inclusive foi dito dias atrás que alguém queria deixar o atestado médico, não aceitaram, ou ia descontar o dia, e as pessoas vão trabalhando doentes mesmo. Talvez essa pressão não é feita em cima dos profissionais servidores. No CIE, a avaliação de quem é gestor ali é diferente. Então peço encarecidamente que a Secretaria de Educação reveja a postura em relação ao CIE. A gente não tem reclamação de outros setores do município que também tem funcionários pelo CIE. Dizer que um dos assuntos que bombou nas redes sociais na última semana e é assunto remanescente, inclusive nessa, é a questão do aumento do fundo partidário. E politicamente se gastam bilhões e bilhões para fazer campanhas eleitorais no Brasil e a gente teve, e agora defendo os deputados do Progressista do Rio Grande do Sul, o Pedro Vespalli não participou da votação, esteve ausente, o Jerônimo Guergen e o Afonso Ramos, que são deputados federais do PP do Rio Grande do Sul, votaram contra este aumento. Mas, infelizmente, MDB, o PL, mais uma vez o Cherini se apresentando, e o PT em peso votaram a favor de quem que tenha cada vez mais dinheiro público nas campanhas eleitorais. Eu sou a favor do dinheiro público na campanha eleitoral, senão o pobre não faz campanha. Mas o exagero, esse é o grande problema. Eu acho que acredito e tenho convicção disso, de que as questões básicas deveriam realmente serem financiadas pelo Estado e somente isso, que realmente as campanhas pudessem ser feitas dentro de uma avaliação de que deveria ser custeada aquelas situações de propaganda, essas situações aí de comitê, e não um dinheiro, esse recurso que é distribuído abundantemente para comprar votos. Dizer que alguns assuntos são meio complicados de se conversar aqui na Câmara de Vereadores, até pela dimensão do que alcança, e eu e o colega vereador Itamar tivemos algumas situações e elas são repercutidas dentro da nossa comunidade, inclusive, Itamar, com alguns desafios, e acho que essas coisas tudo é válida dentro da Câmara de Vereadores, até porque se as sessões são muito mornas, a população nos cobra. O que os vereadores estão fazendo? Então, tem algumas situações que a gente muitas vezes levanta aqui com razões de ambos lados, os dois estão certos, os dois estão errados, mas a gente tem que citar. E entre as situações que nós tivemos esse dia, nós tivemos a questão do desafio, inclusive da outra vez, quando eu fui vereador, também assumindo o lugar do colega vereador Rui, que todos os anos está abrindo espaço, porque eu assumo pelo menos num período, a gente teve a questão de um motorista que capotou o carro, inclusive foi da Secretaria de Agricultura, ali na Linha das Pedras, e na época eu desafiei o colega vereador Itamar de trazer a carteira de motorista, porque o comentário da época é que era o cidadão, o servidor na época, ele não tinha carteira de motorista. E esse está em aberto esse desafio até hoje, como também está em aberto o desafio da servidora ali da linha dos Pomeranos. Eu sempre digo, né, porque é cobertado pelo governo do MDB, se ela foi transferida para trabalhar, é tão próximo agora a escola Santo Antônio, porque ela é moradora dali, né? Se ela está trabalhando, se estiver trabalhando, ótimo, a gente bate palmas, que essa é uma regra que deveria ser para todos. E o que chamou atenção ali da questão agora, não da reforma do Boa Saúde da linha dos Pomeranos. É um posto de saúde que tem 81 metros quadrados, o valor de 130 mil, mas é a ampliação do posto de saúde ali nos Pomeranos. Porque a grita é que nunca tem médico. Nunca tem médico no posto de saúde da linha dos Pomeranos. Eu tendo essa avaliação do que foi aprovado na semana passada, na última sessão, é de que realmente estão se antecipando agora uma questão de fazer o posto de saúde melhor, e aí a ampliação é válida, só aí ela é válida se realmente tiver atendimento médico. Em função dos novos salários que o município de Agudo vai oferecer para os profissionais da área de saúde. Senão não teria nem explicação por que, que ampliaram um posto de saúde se nunca tem médico. Ou estava tendo talvez meio-dia por semana. Mas o desafio, e que muita gente da comunidade está pedindo, é que se realmente se apresenta onde é que foram construídas 70 quadras de calçamento no governo do Valério nos últimos 7 anos. Existe, conforme entendimento de algumas pessoas que conhecem bem o perímetro urbano da cidade, que a coloca que esse número não fecha. Então, assim, eu aceito o desafio de que no governo de São Lauro foram construídas 8 quadras e, na época, existia uma grande dúvida sobre a contribuição de melhoria. Se aquele dinheiro que muitas vezes vinha de emenda de deputado federal poderia ser investido para a construção de calçamento, como ele significava no contexto da contribuição de melhoria, que era um dos fatores que influenciava na questão do IPTU. Então, existia um imbróglio jurídico na época de se fazer calçamento. E o governo de São Lauro, então, decidiu na época se ampliasse em outras áreas investimento. E um dos exemplos no município de Agudo foi a questão da habitação. E o São Lauro, naquela época, foram construídos os apartamentos, foram construídas diversas casas populares ali na Vila Caiçara, dentro de uma opção de governo. E essa opção de governo, rogo mais uma vez de dizer que teve grande influência o agora nosso falecido vice-prefeito, Flávio Pavese, que muitas daquelas casas populares construídas na época, principalmente do Habitar Brasil, foi um projeto de gaveta e que o Flávio assumiu na época e a gente foi a Porto Alegre, inclusive juntamente com o engenheiro Buriol, e se fez as casas populares. Então, essas casas populares. Então, são tudo questões de governos, de épocas. Acho que cada governo, dentro da sua concepção, faz aquilo que naquele momento é melhor e daquela forma com que você consegue buscar reforço de recurso. Então, se investiu em algumas situações durante o governo de São Lauro, investimentos grandes na época na área de saúde. Eram grandes porque o orçamento era pequeno. No último, um dos últimos governos de São Lauro, 2003, 2004, 2003, só para você ter uma ideia, o orçamento era 12 milhões e 800 mil reais. Hoje é 70 milhões, 500% a mais. Então, são diferenças muito grandes. E aí, muitas vezes, nós colocamos a questão da Dumelli, que aqui na casa muitas vezes foi colocado, que São Lauro falhou em algumas situações, a questão da Dumelli, e muitas vezes se fala do asfalto Agudo à barragem. Quem comentar hoje que asfalto Agudo à barragem, através da construção da barragem, era alguma coisa viável, não conhece o serviço público. Isso é absolutamente inviável, sem pensar que por causa da barragem, de recursos oriundos dali, um dia ser construído asfalto. Isso é absolutamente impossível. Pelo custo que teria uma obra dessa. Hoje, talvez, 30 quilômetros, isso teria um recurso mais ou menos de 150, 180 milhões de reais. Então, é uma situação, muitas vezes, São Lauro dormiu na época, poderia ter conseguido. Negativo. A possibilidade não existia. A respeito da Dumelli, na época, uma necessidade de investimento mais ou menos de 6% do orçamento do município de Agudo, era alguma coisa prevista em torno de 700, 800 mil reais para se manter a Dumelli aqui. Acho que faltou talvez uma habilidade política da época de se fazer diferente. Mas o investimento era muito alto. Era alguma coisa em torno, se hoje nós pensar 6% do orçamento de 70 milhões, seria mais de 4 milhões. O município de Agudo tem possibilidade de investir 4 milhões para manter uma fábrica aqui? Acho que essa possibilidade não existe. Principalmente se nós olharmos alguns gargalos de necessidades que tem em outras situações. Com 4 milhões você faz muita coisa. Inclusive você bota todo um parque de máquina novos quase. Principalmente se você pensar em caçamba e alguns equipamentos são um pouquinho mais baratos em relação à patrola, carregador, que o último foi comprado no governo de São Lauro. Então são algumas situações que muitas vezes os governos, quem administra, precisa avaliar, ver a sua prioridade. Se pecou em algumas coisas, não tem dúvida. Cada governo peca em alguma situação. Cada governo peca. como esse atual está pecando, principalmente na questão que a promotora falou na entrevista na última quinta-feira. E ela citou que houve uma denúncia a respeito da construção dos gabiões do arroio Hermes. E isto me faz entender que nós vamos ver alguma coisa muito obscura ainda para quem conhece a construção, todo o processo de construção dos gabiões do arroio Hermes. E principalmente em função da última contratação que houve em 2016, onde o município contratou mais ou menos R$3.800.000 a obra. Suplementado no aditivo, aqui é muito ruim a gente conseguir fazer os levantamentos hoje dentro do executivo, daquilo que foi gasto, foi pago, aquilo que foi suplementado por mais ou menos R$600.000. Era para ter sido 772. Foi pago 600. Qual é a justificativa de que o Arroio Hermes, a empresa que fez toda a construção, todos os processos de construção, não sabia, dentro de uma possibilidade de construção agora, deveria suplementar aquilo que está sendo feito em mais R$600.000, dentro do valor de 2.800. Então, os termos aditivos que o município usou, eles mais cedo, mais tarde, vão precisar ser justificados. Qual seria a justificativa de você suplementar um valor desse? Quando hoje faltam para concluir mais ou menos talvez uns 20% da última contratação, 550 metros corridos de gabiões. Hoje talvez foi construído talvez uns 425, 450. E o município, pasme, só falta pagar 117 mil. Falta pagar muito pouco, inclusive já calculados aditivos. Então, com absoluta certeza, com convicção, o município de Agudo vai precisar ter respostas muito claras, sucintas, a respeito dos gabiões que estão sendo construídos no Arroio Hermes. Inclusive, pasmem, da última construção já tem gabião caído. Já tem gabião caído. Uma coisa que não tem explicação. A obra em andamento já tem gabião caído. Por quê? A pedra que está sendo usada hoje, que deveria ser de 12 a 20 centímetros, se usa pedra de bolita. Quando chove, quando a areia enche, tudo cai fora. Então, assim, é muito complicado o que está sendo feito lá. Eu hoje acredito, com convicção, que a obra vai ser interditada. Então, essa é a minha avaliação. A situação está no Ministério Público, não porque a pessoa A, B ou C quer, mas porque as pessoas não concordam com o sistema de gestão que o município de Agudo faz em relação às grandes obras, e esta é uma grande obra, e que bom que o governo MDB conseguiu. Que bom, a gente bate palma, mas faz dentro de um contexto absolutamente legal. Não usando o que tem que ser, não usando o que tem que ser. E pagando, da minha avaliação, dentro de uma forma indevida. Ela não paga por etapas realmente concluídas. Se fosse assim, os pagamentos seriam diferentes. Essa é a minha conclusão, senhor presidente, que eu acredito assim, ó, que gestores públicos precisam ter cuidado, muito especial em relação às grandes obras, para não carregar amanhã ou depois um peso exagerado daquilo que fizeram, não dentro da lei, mas acima da lei, como dias atrás eu comentei. Gestor público só faz o que está previsto em lei. O que está acima da lei é da responsabilidade absoluta dele ou de quem são os demandados.
Passamos à ordem do dia. Hoje a ordem está prejudicada por não haver matérias. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. São as seguintes proposições. Projeto de lei 40/2019 declara como extensão urbana a área de terras que especifica e outras providências. Projeto de lei 41/2019 autoriza a contratação de assistente social para suprir necessidade temporária e de excepcional interesse público. Eu peço que o plenarinho faça silêncio. Abre espaço até 4 vereadores para a discussão, então, da discussão de pauta.
Vereador Carlito.
Com a palavra, vereador Carlito. Também a vereadora Rosa.
Senhor presidente, eu estava olhando o projeto 40/2019
e acho que para o município de Agudo é um grande avanço. Já houve, em governo passado, a ampliação do perímetro urbano aqui da região do Espraiado, e pela primeira vez que nós vemos um projeto na zona rural sendo transformado como extensão em perímetro urbano. Existe o projeto de lei, os anexos são o memorial descritivo, e se nós olharmos 5.0, sistema viário, na minha concepção existe uma pequena falha. Como a gente não vai estar mais na Câmara de Vereadores na próxima semana, então eu peço a quem vai continuar, que lá diz o seguinte: o sistema viário será feito, vai ser 18 metros de largura, para ser. Só que existe largura de passeio público 2,5 metros e largura de pista de rolamento 13 metros. Então existe uma brecha ali de 2,5 metros que talvez seja para canteiros. Só que se for para canteiro central, 2,5 metros é bastante. Então que se faça uma reavaliação para que amanhã depois, quando essas áreas passarem por escritura e situações afins, que não dê problemas. Então só uma constatação e que precisa ser corrigido.
Passa a palavra à vereadora Rosa.
Quero me referir ao projeto de lei 41/2019 sobre a contratação de assistente social para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Fico feliz que o governo esteja atuando para a contratação de mais uma assistente social, até porque está por terminar o período da atual assistente social que lá se encontra. Eu só queria colocar que 6 meses, para quem conhece o que é o trabalho de assistente social num CRAS, é pouco tempo. Seria muito interessante que pudesse ser por um ano e prorrogável por mais um ano. Porque a assistente social lá, ela tem que criar um vínculo com as famílias que se envolvem ali no CRAS, mais exatamente então do bairro Caiçara. Então, se mudar logo depois de um ano de novo, fica um pouco complicado para a continuidade do trabalho. Eu vejo que os 6 meses seria pouco. Então, a minha sugestão seria de um ano e prorrogável por mais um ano. Mas folgo em saber que teremos assistente social, que o trabalho lá vai continuar.
Passamos ao espaço das explicações pessoais e abro espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Vereador Lauri.
Márcio.
Escreveram junto à mesa o vereador Lauri Klein e Márcio Halberstadt. Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar mais uma vez o presidente, os demais aqui presentes nessa casa, os que nos visitam, a galeria e imprensa escrita e falada. Quero terminar de comentar na saída de Porto Alegre, onde é que na última quinta-feira nós tivemos audiência com o secretário de transporte, o secretário Costela, onde lá nós pedimos e foi como o município receberá e para conduzir o futuro asfaltamento de Agudo e Ibarama. Acertamos a seguinte, no dia 4 do 10 do mês que vem, o secretário virá a Restinga Seca na abertura da feira deles. E lá nesta feira, os prefeitos de Agudo e Ibarama em conjunto deverão fazer a entrega de um ofício pedido ao projeto de asfalto entre os municípios, dizendo o trajeto que o asfalto, dizer que minha parte como vereador, lavado nessas demandas do nosso município, até a secretaria e deputado, e torcer para no nosso pleito será atendido. Seria essa minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos, senhor presidente, ouvintes que estão aqui nos acompanhando, e acho que comentaram um pouco no assunto que é importantíssimo, que aqui já foi comentado na sessão passada, repetiu hoje, a questão das sete próprias dos bombeiros voluntários aqui do nosso município. Acho que isso merece um empenho e está acontecendo o empenho de todos nós, vereadores. Acho que o prefeito municipal também está empenhado. E acho que é uma importância muito grande, porque a representação que é realmente bombeiros voluntários de Agudo, o trabalho que esse povo faz, da maneira que fazem, gratuitamente, voluntária, e o empenho que se dedica. Então, realmente, é o nosso empenho que tem que ser, realmente, nós se dedicar a isto, ir atrás desses recursos. A gente sabe que é uma batalha muito grande, o valor não é pouca coisa, vai se precisar, provavelmente, 3-4 emendas parlamentares para realmente se concluir essa obra, mas o importante é dar o pé inicial. Então, acho que o projeto que tem, os bombeiros têm, já foi repassado para esta casa, e eu já, mais de um mês, já estou com o projeto, alguns já repassado, e a gente se dedica, sim, a procurar esses recursos. A gente sabe que a comunidade necessita, a comunidade muitas vezes, e quem não precisou ainda, amanhã, ou quando pode precisar. Então, isso é um trabalho realmente extraordinário, e, acima de tudo, o reconhecimento da região, o trabalho dos bombeiros voluntários aqui do município de Agudo. Então, isso, somente esse reforço, um assunto que está sendo discutido bastante aqui dentro, e é se discutido bastante pelo merecimento da grandeza que este assunto merece. Mas temos que ir a campo, realmente nós se dedicar, empenhar aos deputados federais, principalmente, porque é lá que existe o recurso, em ministérios que eles têm acesso, porque a gente sabe que os deputados estaduais só fazem meio de campo, que não tem eles o recurso para realmente nós aqui beneficiar os nossos bombeiros, mas certamente temos que procurar a todos que é possível, independente de sigla partidária que for, a qualquer deputado que tem vínculo, principalmente com o município de Agudo e a região, a gente tem que bater nas portas, sim. Então, seria, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo ao vereador Itamar Pontel, concedido.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Sobre os assuntos abordados pelo vereador Carlito, e ele me indagou aqui que eu deveria responder algumas perguntas, gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre a servidora do posto de saúde da Lins Pomeranos. Ela, desde a construção do posto de saúde, ela tem licença prêmio a ser retirada, e ela fez o uso e retirou essa licença prêmio. Também retirou as férias, que é de direito dela como servidora, e a partir desta data ela foi trabalhar na Escola Santo Antônio. Então, cumprindo rigorosamente o que diz a lei e o que diz o que a servidora deveria cumprir. Sobre quadras de calçamento, eu sei que para vocês da oposição é assustador quando se fala esse número. Eu ouvi do Carlito, a palavra do senhor, eu vi que o governo, seu Lauro, de 8 anos, fez 8 quadras de calçamento. Então, nós temos uma defasagem muito grande de calçamento aqui no nosso município de Agudo, por uma administração, não do seu Lauro, mas os componentes que administravam esse governo e deixaram que, com que o nosso município ficasse com um bom número de quadras e calçamentos que as pessoas esperavam que fosse feito e não foi feito. Eu sei que tem coisas que a gente tem que guardar, porque a gente é cobrado, e principalmente que nem a oposição não acredita nos números fornecidos, porque realmente é assustador tantas obras que esse governo fez no município de Agudo. Eu tenho aqui guardado, em agosto de 2018, o levantamento das quadras de calçamento no município de Agudo. E era 5 anos e 8 meses de mandato do prefeito Valério. Tá, aqui está um número de 60 quadras em agosto de 2018. Está aqui, todas as quadras mencionadas. Eu li aqui, ao vivo, foi transmitido pelas rádios, aos locais das quadras, e guardei, porque a gente precisa guardar, porque muita gente não sabe, muita gente não quer acreditar que tem tanta quadra. Principalmente a oposição, que bate tanto em cima do governo. Eles não querem acreditar que existe tanta obra no município de Agudo. Os gaviões, se não está 100%, mas pelo menos tem os gaviões lá. Se não tivesse, Ingo, teus terrenos não tinha mais. Tá, mas ali não é local de terreno. Então, questão dos terrenos não existia mais. A ponte da picada, que obra é essa? O povo de lá jamais esperaria uma obra deste tamanho. O colégio da Santo Antônio, o colégio da Alberto Pasqualini, eu já repeti várias vezes e parece que você pega detalhezinhos e querem tentar colocar como o governo não está fazendo nada. Aí me deixa bastante preocupado, porque às vezes de tanto bater em cima, a mentira vira verdade. E a verdade vira mentira. Então a verdade tem que ser colocada aqui. Nós não podemos ter vergonha de mostrar o que foi feito no município de Agudo. Foi feita muita coisa. E não se faz mais. Nós tínhamos um desejo enorme desse governo de ter asfalto aqui na Avenida Concórdia. Só que temos pessoas aqui que não querem. E nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas o desejo desse governo era ter asfalto, porque todas as cidades da região têm, quase todas. E nós, como sendo um município grande, nós gostaríamos de ter o asfalto também aqui no município. Sobre a carteira do motorista, esse é um assunto já... Só um minuto, presidente, o tempo já acabou. Sobre a carteira do motorista do servidor, acredito eu que é um processo administrativo que se abriu com a comissão de sindicância. Eu não tenho hoje o resultado, porque isso aqui é um assunto que o Carlito me perguntou há um bom tempo atrás, não foi agora, quando ele assumiu, mas eu posso ver. Eu não gosto de esconder nada. Se está errado, está errado. Se tem que mudar, tem que mudar. Se tem que fazer algo diferente, tem que fazer algo diferente. Se tem que dizer que aquele fulano lá não está fazendo um bom trabalho, tem que falar. Então eu não escondo nada, mas vou trazer esse assunto e o senhor não estará mais aqui, mas eu vou colocar para a população saber o que está acontecendo com esse servidor. Seria isso, senhor presidente.
Peço espaço de líder do PSDB.
Espaço de líder do PSDB concedido à vereadora Rosa.
Quero aproveitar, como essa será a minha última manifestação, dizer que foi uma honra ter estado aqui com vocês, ter podido conversar, me manifestar e a gente debater assuntos relevantes para o município. E aproveitar para, mais uma vez, me dirigir aos colegas vereadores e dizer do que observei durante todas essas sessões, de que a Câmara não parece ser assim aquele poder tão independente. Nós percebemos um relatório das atividades do executivo relatadas semanalmente, como se a Câmara fosse uma extensão do executivo. E a Câmara, ela é um poder independente. Então aqui nós deveríamos tratar das questões dos projetos de lei, daquilo que é do legislativo. E a Secretaria do Estado de Obras, para reivindicar a questão da regularização fundiária, Isso é uma atividade do governo executivo. Até porque, para mandar servidores para fazerem curso lá, quem vai decidir sobre isso é o executivo. Então, eu vejo assim que há uma, um tanto quanto uma confusão de atividades, de funções. Quem sabe se tem servidores para fazer este curso, esta capacitação, é o executivo. Então, vejo assim que em muitos momentos se confunde um pouco a questão do executivo e do poder legislativo. Quanto à questão habitacional, bem colocada pelo colega Carlito, soubemos que há pouco foi aprovado o refis do programa habitacional, daqueles devedores, do Habitat Brasil, enfim, daquelas casas populares, daquele programa que foi instalado nos anos de governo do prefeito Lauro Hetz. E houve uma comparação aqui, houve uma forma de justificativa para a aprovação do refis fiscal. Eu só queria lembrar que é muito diferente nós aprovarmos um programa que beneficia pessoas que realmente têm a necessidade, que são pessoas que estão, pessoas que efetivamente precisam desse auxílio para se colocar em dia com os seus débitos, pessoas que têm dificuldades porque já moram em lugares que são construções sociais, do que nós compararmos ou justificarmos com isso a aprovação do refis fiscal. Isso eu queria deixar, eu ainda vejo isso como algo que ficou muito visível de que isto está beneficiando quem não merecia beneficiar, principalmente se tratando de que haverá benefício para quem sofreu condenações e deve devolver dinheiro aos cofres públicos. Então, não tem como fazer esta comparação. E agradecer aos nossos colegas vereadores que nos concederam o espaço de podermos estar aqui e dizer para a comunidade que nos esforçamos para fazer com que pudéssemos ajudar a nossa comunidade durante essas três sessões que eu pude participar, e que a oposição, ela tem o seu papel. E nós estamos num país democrático, então nós precisamos colocar aquilo que nós pensamos, mas no campo das ideias a gente pode divergir, e isso é salutar. Isso não é nenhuma questão pessoal, é apenas no caráter ou na questão das ideias. Então, com relação a isso, eu peço que todos nós juntos pensemos em agudo e que assim nós todos possamos crescer também. Seria isso.
Senhor presidente, peço um espaço do líder de bancada.
Espaço do líder dos progressistas, concedido ao vereador Carlito Churubai.
Senhor presidente, eu acho importante que o colega vereador Itamar colocou da servidora da linha dos Pomeranos, porque é uma cobrança da comunidade. Se fosse minha, talvez nem faria. Mas é uma cobrança da comunidade, muito bem explicado, que ela tirou a licença-prêmio e tirou férias consequentes. E que ela está remanejada para a Escola Santo Antônio. Então, acho que é importante isso aí, né? Dizer que, Itamar, acho que você coloca um fato de que o governo não faz nada. Esse fato, quem coloca é só você. Nós nunca colocamos isso aí. Até porque, se a gente pensasse diferente, Afonso Ramos, José Otávio Germano, Luiz Carlos Reis, nunca tinha botado recurso de calçamento aqui. Então, para nós, não é assustador o que o governo do Valério faz. Nós ajudamos a fazer. Porque se fosse fazer pelo MDB, você não consegue recursos. Infelizmente, é um fato. E é ruim. Que bom que vocês conseguissem tanto recurso como os deputados federais de outros partidos conseguem, como o PT consegue, principalmente através do Paulo Pimenta, como
o PDT consegue. Então, eu acho que essa é a importância. Eu acho que a gente não colheu a questão politicagem no município de Agudo. Bem ao contrário. Bem ao contrário. Acho que agora, inclusive, foi aberta licitação para duas obras de calçamento, Guilherme Holtz e Avenida Tiradentes, ali onde é que mora o secretário de obras, José Otávio Germano. Então, assim, não tem como nós contestar que as coisas que acontecem no governo são assustadoras. Não, que bom que aconteça. Agora, pelo que eu estou sentindo, assim, você já foi presidente do MDB, não existe uma preocupação com aquilo que nós temos a convicção de que está equivocado, está errado. Como eu comentei das pedras que são colocadas ali nos gabiões que está sendo construído no Arroio Hermes. Bom, isso é tão público, tão notório, é tão vergonhoso que está sendo feito ali, que a obra está em construção e está caindo. Como a grande parte do lado esquerdo do Arroio Hermes tem toda a parte de gabião que já não existe mais. Uma obra recente de 5, 6 anos. E onde é que está o poder de polícia do município, que lá no contrato diz que as obras mal feitas precisam ser refeitas. Mas por que que o município não está conseguindo fazer com que as empresas que ganham as licitação não precisam fazer as obras quando são mal feitas? Esse é um grande ponto de interrogação. Por quê? Rabo preso? Não sei. Mas é uma dúvida que fica. Então é uma grande preocupação isso aí. Não é porque o governo manda dinheiro, as obras estão sendo feitas, está tudo certo. Não. Para estar certo, tem que estar certo. Então essa é uma preocupação. Questão de governo. Primeiro eu vou falar do calçamento, da pavimentação asfáltica ali da Avenida Concórdia. E Tamara, eu acho horrível você voltar ao tema que ficou muito claro, e já disse aqui um dia, que vocês estão colocando, vocês não colocam nem o governo e nem os outros vereadores. Você coloca o Ministério Público como um mentiroso. Essa é a minha avaliação, essa é a minha convicção sobre quando você fala de pavimentação. Nós gostaríamos, inclusive as 8 pessoas, 9, porque eu participei da reunião do Ministério Público, gostaríamos que tivesse asfalto no centro da cidade, em algumas ruas. E inclusive disse aqui, ó, se fosse eu prefeito, eu ia pedir muito mais dinheiro, não ia pedir 3 milhões de autorização da Câmara, ia pedir 10, 12 para fazer muito mais. Mas que precisa ser feita a drenagem urbana, isso é fato. Não tem como nós fugirmos de uma realidade que já deu grandes problemas, principalmente quem mora na Avenida Concórdia. E é um problema que é possível de se resolver. Eu não sei por que o governo não busca a solução daqueles problemas que são crônicos. São problemas crônicos que existem e precisam ser resolvidos antes de fazer uma outra obra. É a mesma coisa você fazer uma casa e o alicerce mal feito. Amanhã depois vai ter problema. E essa possibilidade de solução existe pelo governo municipal. Então não joga 8, 9 pessoas contra a comunidade dizer que eles não querem o asfaltamento. Isso não existe, Itamar. Isto não existe. Isso está muito claro pelo Ministério Público, pela reunião que foi, inclusive, realizada entre pessoa de comunidade, entre a administração municipal, entre o Ministério Público, entre o Judiciário de Agudo, que precisa ser feito primeiro um passo e depois o segundo. E tenho certeza, se aqui os vereadores da época aprovaram o projeto asfáltico, é porque eles querem também. Esse é um fato, não tem como fugir dessa realidade. Se eles não quisessem, tinha reprovado, essa é a minha convicção. Então, são coisas assim, muitas vezes são colocadas e precisam ser vistas. Então, a gente sai de vereador agora, Aura e Rosa, e o que nós gostaríamos? Que realmente, daquilo que foi tratado, inclusive essa questão do asfalto, que se colocasse uma pedra em cima no assunto, mas não na questão da drenagem urbana, que isso é o primeiro passo. Não vai se fazer asfalto no município de Agudo se não atender, não as demandas de 8, 9 pessoas da comunidade, mas se atender aquilo que está sendo realizado pelo Ministério Público em relação ao município de Agudo. Então são necessidades que existem, mas vale pelo debate, e acho que um debate nós temos que crescer.
Senhor presidente, eu vou pedir meu espaço de líder da bancada do PMDB.
Espaço do líder da bancada do PMDB, concedido ao vereador Lauri Plan.
E cedo meu espaço para Itamar.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes. Sobre o debate, eu sempre tenho uma posição, e alguns têm outra posição, têm outra forma de ver a cada situação. Dizer ao vereador Carlito que o que me deixa preocupado, ao mesmo tempo, pensativo, quando, eu vou tomar umas cidades de base aqui, Quando Santa Cruz faz o asfalto nas ruas, será que tem esse estudo de drenagem? Porto Alegre? Tem? Santa Maria? Quando dá aqueles alagamentos lá com 30 milímetros de chuva? Nós tivemos aqui 120 milímetros e aí transbordou o Arroio Hermes, invadiu a Avenida Concórdia e aqui perto da Caixa Econômica Federal foi retirado um pedaço de madeira de dentro de uma boca de lobo. Será que Nova Palma fez? Será que Dona Chica fez levantamento de drenagem? É só agudo? Então deixa essa pergunta, por quê? Por que que é agudo? Por motivo daquelas pessoas que acham que não deve ter asfalto. Esse é o meu pensamento sobre o asfalto no município de Agudo. Também eu tenho um assunto para abordar e eu sei que o debate poderia continuar, mas é um assunto que me deixa preocupado. E nós aqui, representando a Câmara, a mesa diretora, sobre alguns assuntos abordados no programa de sábado de manhã da Rádio Alternativa, do programa do Beto Jordani, do programa do Ilmar Goss, onde não culpo a emissora e sim aos apresentadores que fazem parte daquele programa de sábado de manhã. Eu não sou ouvinte do programa, mas tenho amigos e pessoas que me cobram alguma atitude por parte da Câmara e me mandam áudios do programa que é colocado no sábado pela parte da manhã. E neste último sábado, inclusive está aqui o Léo, que faz parte da DM Telecom, que é um companheiro que está trabalhando aqui, transmitindo sinal para várias pessoas, para ver o que se trata, o que cada vereador faz aqui, o debate de cada vereador, o assunto abordado aqui na Câmara, de forma gratuita, aos quatro cantos do nosso município, que tem internet. E a gente ouve no sábado pela parte da manhã que esse teste que está sendo feito aqui, a Câmara está pagando abertamente aos ouvintes que estavam escutando o programa sábado de manhã. Eu escutei o áudio que me mandaram. E aí, meu presidente, nem um centavo foi pago pelo trabalho prestado pela BN Telecom, que hoje, inclusive, está aqui transmitindo de uma forma melhor ainda que foi na última segunda-feira. E aí fica aquele programa levando inverdades, às vezes, ao conhecimento a várias pessoas que ouvem. Como é que fica a nossa situação como Câmara de Vereadores, se às vezes tem um assunto abordado, chega lá, com meio de comunicação, chega de uma forma retorcida? E aí eu tenho que parabenizar o Léo, que foi, naquele mesmo momento, na rádio, e desmentiu o que aqueles dois cidadãos estavam falando da Câmara de Vereadores e da empresa dele. Então tem que dar um basta, senhor presidente. Eu peço, e acredito eu, que nós temos que entrar em contato com o presidente da rádio. Eu sei que a imprensa é livre, só que ela deve transmitir a verdade, não mentiras, coisas que não são verdades e são transmitidas para várias pessoas. Graças que o diretor, o presidente da BN Telecom esteve lá e falou abertamente nos microfones, colocando a situação. Então, não é só desse sábado. O sábado anterior, pelo que me mandam os áudios, praticamente chamou a Câmara aqui, os vereadores que estão trabalhando, como os inúteis. Não foi nessas palavras, mas dá para entender isso. É um programa que eu não sei se é humorístico ou é verdade o que eles estão falando. Porque às vezes usam a ironia, o humorismo, para falar de um órgão que é a Câmara de Vereadores. Não é do vereador, é da Câmara. Meu espaço terminou, mas a minha indignação, senhor presidente, eu acho que nós devemos tomar alguma atitude perante a este programa. Não perante a rádio, perante ao programa que é um programa que bate em cima praticamente de todos os problemas. De coisas boas não são levadas. De ideias novas dificilmente são levadas. São levadas ideias que custam horrores aos cofres públicos, que não tem como fazer no nosso município de Anatolia. Seria isso, senhor presidente.
Como é o cara, vereador Itamar, que me pegou até de surpresa, vereador, né, desse áudio. Gostaria que o senhor me passasse esse áudio, para mim, que nós vamos ver. E com certeza a Câmara, a Casa, tomará as suas atitudes. Pois quando a gente ficou sabendo que o Léo ia fazer a transmissão, logo, a primeira palavra que eu disse que nós não ia pagar nada. E aí, pronto, fica. Na hora eu já disse, olha, custo zero. Está aqui o diretor da Câmara, está aqui a Vânia, que trabalha no setor financeiro, também é prova disto, que nós não pagamos para fazer essa transmissão pela live. Nós gostaria que o Léo também nos passasse áudio, e com certeza nós iremos tomar, sim, uma decisão. Como eu disse já o vereador Itamar Puntel, nada contra a rádio, nada. Nada contra a Alternativa FM 104,9, nada mesmo. Mas nós não podemos também ser muito rebaixado, como muitas pessoas até dão risada de nós, que nós aqui somos inúteis. Isso, essa palavra eu já tinha escutado. Ainda não foi dito que essa palavra, que nós somos um pouco inúteis, por uma sinceridade. Foi meio tipo de deboche e farra. Isso realmente nos passaram. Dizer também à vereadora Rosa, que foi, eu como presidente, foi um prazer muito grande trabalhar com a senhora. Vereador Carlitos, a gente trabalhou mais uns meses, Carlitos. Um grande, com certeza, tive um aprendizado com vocês. Ao vereador Auro, também. Dizer assim que, com certeza, aprendi muita coisa com vocês. Da simplicidade do Auro, mas também um jeito de trabalhar. A gente foi a Porto Alegre junto. Fizemos visitas juntos nos gabinetes. Dizer que aqui nessa casa tem debates. Debates até acirrados. Bastante acirrados. Mas quando nós vamos ao objetivo, que é do nosso município, nós carregamos uma bandeira só, que é a bandeira do nosso querido Torrão Amigo. Por isso, muito obrigado também por vocês fazer parte com nós nesses momentos. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 30 de setembro de 2019. E declaro encerrada a presente sessão.